Renato Ribeiro.
Nordeste FM, a mais ouvida de Feira, 6 horas e 34 minutos. Este é o programa Rádio Repórter Nordeste FM. Nós estamos recebendo aqui com muita satisfação a deputada federal Daiane Pimentel, do PSL, é o partido do presidente Jair Bolsonaro, a deputada aqui de Feira de Santana, e também estamos na presença aqui do Amaury Souza Lima, do DENIT, né? Muito obrigado pela presença dos dois. Inicialmente, deputada, nós reivindicamos, junto ao Silvio Tito, que está aqui, um abraço ao Silvio, uma pessoa que a gente gosta e respeita, que é da assessoria, para a gente é uma referência, uma pessoa muito atenciosa e preocupada também com Feira de Santana. Muito obrigado por estar aqui, um abraço à sua esposa Alberto Pimentel, ele já esteve no programa Rádio Repórter, é secretário em Salvador. Primeiro que Feira de Santana precisa muito da senhora, e a senhora tem mostrado a sua força de vontade, a sua garra também, junto aos ministérios, buscado recursos para a nossa Feira de Santana, enfim, e é importante a gente citar, da mesma maneira que a gente cobrou, a gente, nesse momento que estamos juntos aqui, falar do seu esforço junto à Feira de Santana para trazer a duplicação do anel de contorno. Enfim, a senhora tem mais novidade do que a gente. Boa noite, deputada.
Boa noite a todos. Boa noite ao Mauri, Renato, Raimundo. Olha esses dois nomes. Me lembram um tio e um primo meu, Raimundo e Renato. Eram pai e filho. O pai faleceu, infelizmente.
Que bom.
Era assim, um dos meus tios preferidos, que um bom. Dos meus primos preferidos. E que nostalgia gostosa de estar aqui com vocês. Eu estou cansada de pedir perdão à minha cidade pela essa ausência física. Mas eu tenho uma boa justificativa. Estou em Brasília lá lutando, né, em prol de melhorias para a nossa cidade. A Mauri aqui não me deixa mentir, né, Mauri? Eu costumo estar lá sempre na porta do DENIT. E sempre pensando em Feira de Santana. Boa noite, meus queridos ouvintes.
Pois é. Deputado, primeiro, antes de iniciar com a Mauri também, parabenizar que eu vi que a senhora esteve presente na sessão em homenagem à Feira de Santana. Eu acho que é tão importante os políticos se unirem nesse momento para trazer benefícios para a nossa cidade. Foi uma proposição, foi uma proposta de Zé Neto, né? Mas a senhora estava lá presente, discursou, acompanhei. Hoje, com a tecnologia, mesmo não estando lá, eu acompanhei, fiz questão de acompanhar na minha TV Smart a sessão inteira. E fiquei orgulhoso por Feira de Santana. A senhora falar de feira, falou que é de origem lá do bairro Campo Limpo, não é isso? Que bom a gente ouvir esses testemunhos, né? Eu fiquei muito feliz, aproximadamente 50 empresários estiveram lá em Brasília, e a gente tem que se unir mesmo, empresariado, imprensa, todo mundo, para que os benefícios venham para a nossa cidade.
Eu agradeço, foi muito emocionante, parabenizo mais uma vez o deputado Zé Neto pela belíssima iniciativa, muito importante ter os dois deputados federais juntos, lutando, né, parabenizando a nossa cidade. A presença do prefeito também foi de suma importância. Eu participei desse momento, posso dizer para vocês assim que foi muito emocionante. Agradecer e parabenizar os empresários, as pessoas que saíram da nossa cidade e foram lá prestigiar a nossa cidade, Feira de Santana, nesse momento tão sublime.
A senhora representa o Novo, do partido do presidente Jair Bolsonaro. De todos os políticos de Feira, com todo o respeito que eu tenho aos outros, é que tem acesso direto ao presidente Jair Bolsonaro. O que representa a Feira de Santana para o presidente Jair Bolsonaro?
Olha, eu posso repetir, eu vou pedir licença para você, para falar em nome do Jorge Oliveira, secretário de governo. Certo. Ontem eu estive em reunião com ele e ele me disse assim, quando Bolsonaro ouviu pela primeira vez o seu discurso com o filho no colo, fazendo campanha para ele, no momento que ainda nem existia a possibilidade dele vir candidato, mas defendendo as bandeiras, ele entendeu que ali nascia uma pessoa que poderia realmente ajudá-lo a conquistar esse pleito. Então é assim que eu me sinto. E ter essa proximidade com o Bolsonaro, obviamente, é muito importante, mas ele é um político que está aberto a todos. Eu acredito que todo mundo que for até o Palácio do Planalto tiver essa oportunidade de agenda com o Bolsonaro vai sair de lá muito mais feliz do que como entra. Ele está aí para entender as demandas de Feira de Santana, porque por essa proximidade de muitos anos, Feira de Santana, acho que foi uma das palavras que ele mais ouviu na vida. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou feirense, que eu faço parte dessa cidade da Princesa do Sertão. Eu sou filha da terra, de corpo, alma e de coração. Eu amo esse lugar, já morei em Orlando, já morei em Curitiba, já morei em São Paulo, e meu esposo, coitado, sofria, viu? Porque ele tendo que trabalhar, a gente tendo que expandir conhecimento, as nossas estruturas, e eu sempre falando, quero voltar para a minha Feira de Santana. Inclusive, neste momento que eu estou residindo em Salvador, aliás, eu tenho endereço fixo lá, porque residi mesmo, eu estou mais em Brasília. Eu sinto muito por não estar na minha cidade, mas a estrutura de um aeroporto, isso conta. A falta de espaço no governo que nos fez ir para Salvador também conta. Tudo isso buscando engrandecer as nossas experiências para depois chegar com muito mais força e com muito mais experiência e jogar isso aqui tudo dentro da nossa cidade.
A senhora está ao lado do superintendente do DENIT, né? Isso aqui em Feira de Santana. Eu queria saber direitinho, primeiro saudá-lo ao Maurício Souza Lima, né, do DENIT. Tudo bem, querido?
Tudo bem. Boa noite a todos.
Voz de locutor.
É. Boa noite, deputada.
Boa noite, Amari. Que bom estar aqui com você.
Você falou bem da deputada. Realmente, eu tive um prazer muito grande de conhecê-la no mês de março, onde nós fomos inaugurar o lote 1 da BR-235. Nós estivemos lá com o meu querido ministro Tarcísio. E não só isso, a deputada realmente está presente direto no DENIT, brigando aqui por Feira de Santana. E graças a ela, nós temos boas notícias com relação a esse anel viário de Feira de Santana.
E será que agora vai sair de fato essa duplicação do anel de contorno? Acho que a grande ansiedade nesse momento, eu que já estou há mais de 20 anos de jornalismo da cidade, e eu, infelizmente, já noticiamos muitas mortes. Será que agora dá para a gente acreditar que vai acontecer?
Olha, eu creio que sim. Nós podemos ter as seguintes informações. Nós já contratamos o anel oeste. O anel oeste, eu falo que é da pousada de Feira até o viaduto ali que vai da Cidade Nova. Esse já está contratado e nós podemos começar a qualquer momento a trabalhar nele. Estamos trabalhando a partir do viaduto da Cidade Nova até o entroncamento para 324 que vai para Capim Grosso. Esse segmento nós queremos já inaugurar no fim desse ano. É um entroncamento importantíssimo. Embora a deputada tenha me cobrado muito, o segmento norte, que sai ali da 116 até o viaduto que vai para Salvador. Eu acho que esse é o principal segmento, sim, deputada. Ele tem 7 quilômetros e o importante que eu posso dizer a todos, o DENIT já fez o projeto. É um projeto moderníssimo, com iluminação, com ciclovia, com 3 viadutos, com 6 a 7 passarelas de pedestre, entre outras coisas. Então, o que nós precisamos agora é esperar o orçamento de 2020 para que tenha o recurso necessário para que a gente possa licitar esse segmento da maior importância. Eu falo para todos também que Feira de Santana tem o segmento mais importante da Bahia. Esse entroncamento, ele pega 4 rodovias federais, 3 rodovias estaduais e fora a população toda que utiliza dele.
É por isso que nós dependemos dos deputados, das emendas parlamentares, né? Eu fiquei muito otimista quando eu vi naquela sessão em homenagem à Feira de Santana, a união dos políticos e de outros políticos de outras cidades também. Se não tiver essas emendas, não haverão recursos para fazer a duplicação do anel de contorno para o entendimento da população de Feira de Santana. Não é isso, deputada?
Exatamente. Aproveito aqui para fazer esse convite aos demais deputados da Bahia de nos ajudar. Porque, como eu costumo dizer, não é uma obra apenas para beneficiar a nossa cidade, mas todos os viajantes do Brasil e quem sabe até de fora, quando estão aqui fazendo turismo, que passam, né? Muitas mortes, uma necessidade extrema, um comércio que está cada vez mais degradado por conta dessas condições estruturantes. Então, aproveito aqui para chamar os nossos caros e nobres colegas. Venham nos ajudar nessa construção, com essas emendas, para que a gente possa fazer esse conjunto e tirar efetivamente isso do papel.
Raimundo Torim. Sabemos que a senhora tem uma responsabilidade muito grande. Feira de Santana já chegou a ter 5 deputados, hoje só tem 1 deputado federal. É muito triste isso.
2,
a Zeneta e ela. 2, a Zeneta e ela, exatamente. Mas já teve 5 deputados. E hoje a reivindicação para a Feira de Santana é sempre mais. Esse anel de contorno mesmo, por exemplo, já foi diversas vezes explicitado pelo ex-governador Jacques Wagner, por Rui Costa e outros mais, e nunca que saiu. Então podemos dizer que de fato vai sair.
Vai sair. É um compromisso do governo federal, é um compromisso do Ministério de Infraestrutura e é um compromisso da deputada e do superintendente Amaury, que representa o DENIT. A gente sabe que não é fácil, mas as lutas são incansáveis. É um sonho não só da população, é um sonho do presidente poder entrar, né, mostrar a forma de governar. Então a única coisa que impediria é justamente a falta de orçamento, e nós já estamos também lutando e buscando janelas, inclusive, né, Amaury, para que a gente possa estar trazendo esses recursos e mais uma vez reiterar esse convite aos deputados dos outros municípios.
Pois é justamente isso que eu ia perguntar à senhora. A senhora tem observado se eles têm tido a boa vontade de fazer as emendas parlamentares para contemplar a Feira de Santana. Eu vejo que acho que foi o deputado João Roma, não é isso? Eu vi também o deputado mais votado da Bahia, não é isso, Raimundo Torinho?
Isso.
Que também foi lá e discursou no dia da sessão especial. Mas além disso, eles têm mostrado que eles querem de fato fazer isso, porque é importante, que não depende só da senhora, depende dos outros deputados para que isso aconteça, né?
Exatamente. A pessoa que eu mais tenho conversado sobre esse assunto é com o prefeito.
Sim.
Né? Porque ele está sempre me perguntando, sempre buscando. Eu acredito que a gente não pode fazer dessa obra uma questão eleitoreira. Dizer Exatamente. Que vai ajudar só para poder, né, chegar ao público e falar, olha, eu também, eu quero a luta real. Aqui, ó, o Mauri tá aqui, ele pode dizer até melhor do que eu. Eu estou sempre batendo no DENIT. Uhum. As pessoas que também querem ajudar fazem esse papel também. Eu estou sempre no Ministério de Infraestrutura. Né? Eu já comecei o meu mandato com isso, porque isso já foi uma conversa que eu tinha com o Bolsonaro antes da nossa campanha. Então, se de fato há essa vontade, que ela seja mais visível no campo da prática. Vamos juntos, faça convites. Quando eu for também, eu me comprometo aqui a fazer o convite. Aliás, já deixo o convite aberto. Estou sempre no Ministério. Quem quiser me acompanhar será muito bem-vindo, para que a gente realmente possa fazer isso sair do papel.
É verdade. Deputada Daiane Pimentel, com relação ao aeroporto, nós temos muitas demandas aqui em Feira de Santana. Infelizmente, não temos um aeroporto decente. A senhora sente isso na pele, né? Que a senhora tem que ficar em Salvador por causa da logística e ir para Brasília. Não temos um centro de convenções. A cidade precisa muito dessa sua interlocução junto ao presidente Jair Bolsonaro. Ele tem consciência disso, por exemplo, uma cidade do porte como Feira de Santana, maior do que muitas capitais, não temos um aeroporto decente ainda.
O Brasil é muito grande, muitas pessoas buscam o presidente. Esse presidente, ele tem a característica de não ser buscado apenas pelos políticos, mas também pela população, Isso. pelo fácil acesso que a nossa sociedade tem com ele, inclusive nas redes sociais. Então, ele sabe sim das demandas de Feira de Santana, o anel de contorno é a questão que eu mais bato. Uhum. E ele vai estar sim disponível, inclusive a porta aberta no próprio Ministério da Infraestrutura já fala muito sobre o próprio Bolsonaro. Né? Eu ser recebida da forma como eu sou recebida pelo ministro Tarcísio, obviamente o Bolsonaro deve sempre estar salientando para ele a importância de estar atendendo a gente aqui de Feira de Santana.
Recentemente foram divulgadas pesquisas eleitorais aqui em Feira de Santana, né? E o nome da senhora foi citado também, seu esposo Alberto Pimentel. Há uma intenção da senhora colocar seu nome à disposição no ano que vem? Qual o seu planejamento político nesse sentido?
A minha intenção a priori é responder ao meu eleitorado baiano. Eu quero continuar focada nessa legislatura. Eu estou aqui hoje falando do anel de contorno de Feira de Santana, mas eu participo em outras rádios, em outras cidades, e falo também sobre outras demandas que eu busco para essas cidades. Seja na questão da infraestrutura, seja na saúde, na educação. Então eu tenho esse compromisso com o povo baiano. Obviamente que é algo natural o meu nome estar no pleito, né, sair aí nessas pesquisas, porque eu faço parte do rol das lideranças atuais da cidade. O PSL tem candidatura em 2020, isso aí já está sacramentado.
Aqui em Feira de Santana?
Aqui em Feira de Santana. Certo. Nós estamos agora tratando bem lentamente, porque eu estou focada no meu mandato, e em breve, ou um pouquinho mais distante, não sei, vai depender dessas tratativas, iremos anunciar de fato quem é esse nome.
Reforma tributária e reforma da Previdência. Aliás, a reforma da Previdência tem sido o mote principal do atual governo e agora está se discutindo a reforma tributária. O problema é que às vezes a velocidade para aprovação dessas medidas acaba, digamos, estagnando, infelizmente, a nossa economia, né? Diria assim, né? O desemprego ainda está alto, não está no nível que nós gostaríamos que tivesse, né? Todo mundo está acreditando, eu converso com empresários, com profissionais liberais, mas enfim, o que fazer para que isso se consolide neste ano de 2019 ainda?
Eu acredito na pressão popular.
Certo.
Rapidez mesmo a gente tem aí, ó, para aprovar o fundão. Que na calada da noite, na noite passada, aprovaram esse fundão. Mas as coisas que realmente importam, a reforma tributária, a reforma da Previdência, estão ainda emperradas. Está lá no Senado. Então eu acredito que essa pressão popular é que vai fazer a diferença. Cobrem os seus deputados, cobrem os seus senadores, cobrem aos senadores dos outros que você não votou, mas está eleito, tem obrigação. Claro. Então essa pressão popular eu acredito que vai fazer a diferença. Já começa a fazer. Eu nunca vi político ter medo do povo. Estou vendo isso pela primeira vez. Isso é imprescindível. Se fosse assim há décadas atrás, nós estaríamos hoje muito melhor e não mais discutindo anel de contorno, mas outras coisas Verdade. Que trariam melhor progresso para a nossa cidade e de urgências bem mais modernas do que essa do anel.
A senhora alcançou 136.742 votos, o que tornou a quarta mais votada em todos, entre os 473 candidatos da Câmara Federal. A senhora e o secretário Alberto Pimentel já se alinharam com a deputada estadual Thalita Oliveira, do PSL, na Bahia, onde se falou até em expulsão do partido.
O que foi que aconteceu com a deputada Thalita, a senhora e Alberto? A Bahia todos já sabem.
Verdade, eu acredito que a busca para o holofote dela falou mais Sim. alto. Então, como eu acredito que o discurso dela, perante o discurso que nós pregamos, é muito pífio, eu acredito que ela encontrou em mim uma tentativa desse holofote. Eu acho que o desrespeito à hierarquia, por exemplo, eu não faço nada sem antes conversar com o meu líder, presidente Bolsonaro. Sim. Não significa isso submissão, significa respeito. Eu tenho uma linha, eu tenho um líder. Eu comecei assim, então por que eu vou desviar? Não que eu seja a líder dela necessariamente, mas eu sou a presidente do partido. Eu tenho um número de telefone, ela tem o meu contato. Como é que ela cobra falar comigo sem antes me passar um WhatsApp, sem antes me telefonar? Então, se existe essa falta de contato, ligue, busque. Então, acredito que ela encontrou nesse meio termo aí uma oportunidade de atrair holofotes. Mas eu acho que acabou sendo um tiro no pé, foi muito negativo para ela. Nós temos aí o deputado Tom, nós temos o capitão Alder, que também é deputado, estão junto conosco. Queremos trazer mais pessoas, queremos trazer mais políticos para dentro do PSL, e com isso ela acaba ficando cada vez menor no que se refere à presença dela dentro do partido.
Pois é, nós sabemos, deputada, que o PSL representa também o novo, né? E há uma expectativa muito grande, principalmente em nomes que não faziam parte da política, como a senhora, né? E nessa semana houve muita crítica com relação ao que foi destinado para o próximo ano, para as eleições, né? Que foi aprovado o fundo eleitoral, né? Isso tivemos muitas... Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que critiquei bastante, que deveriam ter prioridades como saúde, educação, transporte, aqui em Feira, como a gente precisa? Estamos no interior da Bahia, tantas carências e necessidades, e de repente fundo eleitoral de mais de 1,7 bilhões de reais, em detrimento, às vezes, falta vacina, paralisar algumas campanhas de vacina aqui em Feira de Santana, na Bahia toda, né, na verdade. Como a senhora pensa com relação a isso? De fato, é necessário que se tenha esse fundo eleitoral, essa verba específica, para poder bancar as campanhas eleitorais no ano que vem? Qual o pensamento do PSL aqui da Bahia com relação a isso?
Então, neófita na política, faço parte, sim, desse discurso de renovação. Acontece que o fundão foi aprovado.
Isso.
E a gente não pode deixar de disputar de forma igualitária. Os grandes partidos vão colocar dinheiro em suas campanhas, vão reeleger, vão tentar eleger os seus prefeitos e seus vereadores. Se a gente não faz uso do que é de direito, a gente fica para trás. O que a gente lutou para que não acontecesse era: não vamos aprovar, assim ninguém tem. Se ninguém tem, ninguém gasta.
Sim.
Mas agora seria até injusto e hipócrita da minha parte dizer para você que, tendo esse fundo, a gente não vai usar. Inclusive, eu anunciei o voto sim, favorável à retirada de pauta, para que não fosse pautado aquilo ontem. Não conseguimos. Tentamos obstruir todos os destaques. Também não conseguimos. Para a gente, a situação é muito difícil. Nós somos minoria. E o regimento interno da Câmara é democracia. A maioria ganha. Então, a gente tem a esquerda, a gente tem os partidos que nós denominamos de centro, que fizeram a força para poder aprovar esse fundão. Então, agora, nos resta apenas esperar o nosso presidente, que, se achar por bem vetar, ele vai vetar. Se achar por não, não vetará. E o que é que faria ele achar negativo ele vetar? A própria relação com o Congresso. Você tem a maioria de deputados que vota a favor de uma determinada pauta. Se você vem com um veto presidencial, isso pode se traduzir em um confronto, em um acelerão. Então, mais uma bomba aí no colo do nosso presidente, mas que, com muita maturidade, ele vai encontrar uma forma de justificar para a sociedade qual será a sua posição.
Deputada Daiane Pimentel, o presidente Jair Bolsonaro, ele bate de frente com o jornal Folha de São Paulo, Rede Globo, e até mostra, às vezes, situações que constrangem alguns jornalistas, que eu também acho que deveria fazer isso mesmo, mostrar para a população, tem que mostrar dessa forma mesmo. Outro dia eu fiquei indignado com a matéria que foi feita numa revista aqui do Brasil, ligada ao grupo Globo, né, isso, com a nora, né, do presidente Jair Bolsonaro, algo desleal. A pergunta que eu faço é o seguinte: na política de comunicação, deverá mudar alguma coisa? Porque nós temos muitas concessões. Eu conversava hoje com amigos, com profissionais liberais. São situações desleais. A pessoa se acha no direito, porque tem uma concessão pública, de fazer o que quer, da maneira que quer. Diria assim, são grandes corporações, grupos. Poderá haver mudanças no nosso país nesse sentido? É a pergunta que eu faço para a senhora. Porque o próprio presidente é alvo preferencial de alguns grupos jornalísticos.
Por incrível que pareça, eu posso fazer uma comparação simplória aqui, só para você entender. Os dados que eu tenho é que o governo do estado, por exemplo, o governo de Rui Costa, ele gasta 280 mil por ano com mídias, né, através de patrocínios, jornais, blogs, etc. O presidente Bolsonaro, ele não tem esse perfil. Eu acho importante, sim, o Estado tá contribuindo de uma forma viável com esses meios de comunicações, que muitas vezes precisam, sim, desses recursos até para sobreviver.
Exatamente.
O que eu não aceito, e o presidente também não aceita, é fazer desse motivo uma justificativa para você sempre tentar reverter os fatos através da formação de opinião. Então, é nisso que nós batemos. A gente sabe que tem muitos jornalistas sérios pelo Brasil. Eu acredito que essas pessoas devem ser incentivadas, sim, dentro do seu ofício. E nós estamos tentando mostrar isso para o nosso presidente. Existem muitos jornalistas sérios, repito. E é importante a gente levar esses nomes, a gente mostrar para ele que é importante. Por exemplo, a reforma da Previdência foi muito batida. A gente ouviu falar muito mais de forma negativa na Bahia do que positiva. Por quê? Porque o governo do estado, ele investe muito mais nessa propaganda negativa do que o governo federal investiu em propaganda positiva. Não significa que a reforma é ruim. A reforma não é ruim. Porque ou a gente reforma agora, ou a gente não tem aposentadoria. Não existe uma terceira opção. Mas a forma de se proliferar isso, né, do governo federal, eu ainda acho deficitária. Eu tô sendo sincera para vocês. E sou uma das pessoas que faço coro para que possa se expandir. Não que o meio de comunicação sobreviva, como alguns costumam dizer, através do erário. Não é isso, mas que possa ser incentivado, sim. Afinal de contas, é uma prestação de serviço à nossa sociedade. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora? Isso. Olha a informação que eu estou trazendo aqui junto com o Mauri, que é o superintendente do DENIT, trazendo informações técnicas e políticas. Quando eu saio daqui, vocês continuam com essa prestação de serviço. Então é dessa forma que eu entendo.
Pois é, tem que ser uma relação, acima de tudo, honesta, né? Isso com quem está no poder público. Eu não concordo, por exemplo, com esse tipo de atitude como foi tomado por uma revista ligada ao Grupo Globo. O cidadão se passou por paciente, para o povo entender, não é isso? Porque é a psicóloga, né? A nora do presidente da República, e aí, de repente, depois fazer uma matéria totalmente distorcida e eles foram afastados, inclusive, não é isso, Raimundo Torinho?
Verdade.
Isso tem que ser dito aqui, porque só se fala de um lado, a gente tem que falar do outro também, do lado da deslealdade, alguns jornalistas, eu me sinto envergonhado, às vezes, como jornalista, quando vejo gente que se diz jornalista agir dessa maneira. Raimundo Torinho.
Deputado, eu sei que não é fácil, hoje nós vivemos no meio de muitos deputados corruptos, infelizmente, é feio para o país, como a gente vê, mas todos falam do temperamento do presidente da República. A senhora está muito próxima a ele. A exemplo, o Tasso Gerissato, que é o relator da Previdência no Senado, diz que quanto mais o presidente ficar calado, mais a Previdência pode ser aprovada. A senhora concorda com isso?
Lógico que eu não concordo. Eu concordo que ele deve buscar o lugar dele. Olha só.
Você acha que ele vai ser contra o presidente?
Sejamos aqui sinceros.
Só para descontrair.
Muito, muito bem. O presidente Bolsonaro é o único presidente que tem a coragem de vestir uma camiseta qualquer, ligar seu computador, geralmente dia de quinta-feira, e falar diretamente para o seu eleitor, para o público. Como é que uma pessoa dessa pode ter um temperamento difícil? Ele tem um temperamento difícil quando chega um corrupto para conversar com ele. Eu também não tenho muita paciência não, viu, gente? Eu acho que isso não é uma particularidade do presidente. Eu acho que é uma característica do grupo. Desse grupo, dessa nova direita, né? Que emerge agora. É um cara muito dócil, é muito sincero também, verdadeiro.
Sim.
E aí quando tem alguma coisa para falar, fala na lata, né? Obviamente, vez ou outra a gente fala presidente.
Eu acho que é sinceridade demais. Tem hora que tem que dar uma segurada. A senhora quer uma aliada próxima a ele. Ele tem hora que um pouco não avança demais, não?
Mas diga pra mim aí, quando ele dá aquelas respostas, todo mundo não lembra? Ele fala o que a gente gostaria de dizer e não tem oportunidade.
Eu gosto quando ele desmascara quem é hipócrita, né? Eu acho bacana isso. Porque a pessoa tá ali pousando de paladino da moralidade. Inclusive na área de comunicação, eu adoro quando acontece isso na área de comunicação.
Olha, eu mesmo aqui junto com o Renato, logo quando ele saiu do palácio, que ele disse que estavam colocando fogo na Amazônia, eu disse, vixe Maria, imagine, nós aqui achando, rapaz, como é que ele fala isso? E falou e depois veio lá de certa forma e tá aí A mais B as coisas que estão acontecendo, né?
Exatamente, esse jeito dele sincero ainda contribuiu muito no meu perfil. Por quê? Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, certa vez... isso há uns 3 anos atrás, eu cheguei para ele e falei assim, capitão, se um dia o senhor chegar a ser presidente, né, nessa correria aí, nessa corrida nossa, provavelmente eu venho como candidato, a gente não tinha nada acertado ainda nesse aspecto, se seria estadual, se seria federal, talvez até vice, como depois o próprio presidente me fez esse convite, mas eu perguntei para ele assim, se eu tivesse a oportunidade, o seu consentimento, eu poderia dizer, prometer que eu traria um hospital federal para Feira de Santana e... vamos tirar do papel o anel, a duplicação do anel de contorno. Ele disse, professora, não, nós não prometemos nada. Se chegarmos lá e tiver condições, nós faremos e surpreenderemos com boa notícia. Mas prometer e não saber se vamos poder cumprir, jamais. Então,
ele tá certo aí.
Certíssimo. Foi nessa linha aí que eu saí.
Gente, infelizmente meu tempo tá acabando, né? Mas eu quero agradecer, deputada, pelo seu empenho, ter vindo. Eu sei que não é fácil sair de Salvador vir para cá. Enfim, e espero que nós possamos ter outra oportunidade. Infelizmente, nosso tempo tá acabando por causa da Voz do Brasil, né? Que tem uma qualidade muito grande. Mas a gente vai poder conversar mais, falar mais sobre Feira de Santos, sobre as demandas. E Feira precisa muito da senhora, deputada.
Com certeza, eu agradeço. Agradeço aqui ao Mauri, que saiu também de Salvador, para vir aqui prestar esses esclarecimentos. Agradeço a todos vocês aqui que me deram essa oportunidade, com certeza eu venho mais vezes. Estarei pela cidade, vou visitar a família, vou encontrar os amigos e aproveitar para mandar os abraços aqui para os nossos ferentes queridos.
Obrigado, deputado Mauri, me perdoe. Depois a gente vai gravar uma entrevista aqui para a gente falar mais amplamente, tá bom? Forte abraço, irmão. Tudo de bom. E assim a gente vai encerrando o programa Rádio Repórter Nordeste FM de hoje. Fiquem com Deus, que ele é maravilhoso, gente. E até segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço.